This has been a glorious session of conference.
Essa foi uma sessão gloriosa da conferência. Agradecemos ao coro do Tabernáculo pela música maravilhosa que nos apresentou esta manhã e a todos os oradores. Terei agora o prazer de falar a vocês. Ao término de minhas palavras, a sessão será encerrada com o coro cantando A Alva Rompe. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Daniel Johnson, do 70. A sessão de encerramento desta conferência terá início às 17 horas, horário de Brasília, esta tarde. Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me muito humilde por estar diante de vocês nesta manhã. Peço sua fé e orações a meu favor ao falar sobre coisas que têm ocupado minha mente e que fui inspirado a compartilhar com vocês. Começo mencionando um dos aspectos mais inevitáveis de nossa vida aqui na Terra, e que é a mudança. Em algum momento da vida, todos nós ouvimos uma variação do conhecido adágio: nada é tão constante quanto a mudança. Na vida, precisamos aprender a lidar com a mudança. Algumas mudanças são bem-vindas, outras não. Há mudanças em nossa vida que são súbitas, como o inesperado falecimento de um ente querido, uma doença imprevista, a perda de algo que tínhamos e de que gostávamos muito, mas a maioria das mudanças ocorre de modo sutil e lento. Esta conferência marca os 45 anos desde que fui chamado para o quórum dos 12 apóstolos. Como membro mais novo dos 12, na época olhei com admiração para 14 homens excepcionais que eram mais antigos do que eu nos 12 e na primeira presidência. Um por um, cada um daqueles homens voltou para casa. Quando o presidente Hinckley faleceu há 8 meses, dei-me conta de que havia me tornado o apóstolo mais antigo. As mudanças ocorridas nesse período de 45 anos foram progressivas, mas parecem agora monumentais. Na próxima semana, minha mulher e eu comemoraremos 60 anos de casamento. Ao relembrar nosso início, vejo o quanto nossa vida mudou desde aquela época. Nossos amados pais, que estavam ao nosso lado quando começamos nossa jornada juntos, já faleceram. Nossos 3 filhos, que preencheram completamente nossa vida por tantos anos, estão crescidos e têm sua própria família. Nossos netos, em sua maioria, são adultos. Temos agora 4 bisnetos. Dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, saímos de onde estávamos para onde estamos hoje. A vida de todos nós, evidentemente, passa por alterações e mudanças semelhantes. A diferença entre as mudanças em minha vida e as mudanças na vida de vocês está apenas nos detalhes. O tempo nunca para. Ele precisa prosseguir constantemente, e com essa marcha vem as mudanças. Esta é a única chance da vida mortal, aqui e agora. Quanto mais vivemos, maior é a nossa compreensão de que ela é breve. As oportunidades chegam e depois se vão. Creio que entre as maiores lições que devemos aprender nesta breve jornada da Terra estão as lições que nos ajudam a distinguir o que é importante daquilo que não é. Peço a vocês que não deixem as coisas mais importantes passarem por vocês enquanto planejam um futuro ilusório e não existente, enquanto vocês têm todo o tempo do mundo para fazer o que quiserem. Em vez disso, procurem ter alegria na jornada agora. Minha esposa diz que sou viciado em espetáculos. Gosto muito dos musicais. E um dos meus favoritos foi escrito pelo compositor americano Meredith Willson, chamado The Music Man. O professor Harold Hill, um dos personagens principais desses espetáculos, faz uma advertência que quero compartilhar com vocês. Ele disse: se você empilhar amanhãs em quantidade, descobrirá que colecionou muitos ontens vazios. Irmãos e irmãs, não haverá nada para lembrar no futuro se não fizermos algo hoje. Compartilhei anteriormente com vocês um exemplo desta filosofia. Creio que vale a pena repetir. Há muitos anos, Arthur Gordon escreveu numa revista de âmbito nacional o seguinte: quando eu tinha uns 13 anos e meu irmão 10, meu pai prometeu levar-nos ao circo. Mas na hora do almoço, ele recebeu um telefonema. Um negócio urgente exigia que ele fosse para o centro da cidade. Preparamos-nos para ficar desapontados. Então, nós o ouvimos dizer: não, eu não vou. Isso terá que esperar. Quando ele voltou para a mesa, minha mãe sorriu e disse: o circo vai estar sempre voltando na cidade, você sabe. Eu sei, disse meu pai, mas a infância não volta. Se vocês têm filhos que já cresceram e se mudaram, provavelmente já sentiram ocasionalmente a dor da perda e o reconhecimento de que não deram o devido valor à época em que viveram. Evidentemente, não há como voltar. Apenas seguir em frente. Em vez de reviver o passado, devemos aproveitar ao máximo o presente, aqui e agora, fazendo tudo o que pudermos para garantir lembranças agradáveis no futuro. Se ainda estão criando seus filhos, estejam cientes de que as marcas de dedinhos que quase sempre aparecem nas superfícies que acabaram de ser limpas, os brinquedos espalhados pela casa, as pilhas e pilhas de roupa suja para ser lavada desaparecerão muito em breve. E, para sua surpresa, vocês sentirão falta disso tudo profundamente. Há momentos estressantes na vida, seja qual for nossa situação. Precisamos lidar com eles da melhor forma possível, mas não devemos permitir que atrapalhem o que é mais importante. E o que é mais importante quase sempre envolve as pessoas a nosso redor. Frequentemente presumimos que elas devem saber o quanto as amamos, mas não devemos presumir. Precisamos fazer com que saibam. William Shakespeare escreveu: quem não demonstra seu amor, não ama. Jamais nos arrependeremos das palavras bondosas proferidas ou do afeto demonstrado. Em vez disso, vamos nos arrepender se omitirmos tais coisas em nosso relacionamento com aqueles que mais significam para nós. Envie um bilhete para aquele amigo que vocês têm negligenciado. Dê um abraço em seu filho, a seus pais. Diga mais: amo você. Expressem sempre sua gratidão. Nunca permitam que um problema a ser resolvido se torne mais importante do que uma pessoa a ser amada. Os amigos se mudam, os filhos crescem e os entes queridos morrem. É muito fácil negligenciarmos as pessoas até o momento em que elas saem da nossa vida e ficamos com o sentimento de que as coisas poderiam ser diferentes. A escritora Harriet Beecher Stowe disse: as lágrimas mais amargas derramadas junto aos túmulos decorrem das palavras que não proferimos e das coisas que deixamos de fazer. Na década de 60, durante a Guerra do Vietnã, um membro da igreja J. Hess, que servia nas forças aéreas, foi derrubado quando sobrevoava o Vietnã do Norte. Durante 2 anos, sua família ficou sem saber se ele estava vivo ou morto. Seus captores, em Hanoi, acabaram permitindo que ele escrevesse para casa, mas limitaram sua mensagem a menos de 25 palavras. O que diríamos para nossa família se estivéssemos nessa situação, sem poder vê-los já há 2 anos e sem saber se o veríamos novamente, querendo oferecer algo que sua família reconhecesse como sendo dele e também querendo dar-lhes um valioso conselho? O irmão Hess escreveu: estas coisas são importantes. Casamento no templo, missão, faculdade, Sigam em frente, estabeleçam metas, escrevam sua história, tirem fotos duas vezes por ano. Vamos desfrutar a vida, ter alegria na jornada e compartilhar nosso amor com amigos e familiares. Um dia, para todos nós, não haverá mais amanhãs. No livro de João, no Novo Testamento, capítulo 13, versículo 34, o Salvador nos admoesta: como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Alguns de vocês devem conhecer a clássica obra de Thornton Wilder, Nossa Cidade. As irmãs realmente talvez conheçam isso. Se conhecem, devem lembrar a cidade de Grover Corners, onde acontece a história. Na peça, Emily Webb morre ao dar à luz. E lemos a respeito da solitária tristeza de seu jovem marido, George, que fica com o filho de 4 anos. Emily não quer repousar em paz. Quer sentir novamente as alegrias de sua vida. É-lhe concedido o privilégio de voltar para a terra e reviver o dia de seu aniversário de 12 anos. A princípio foi emocionante ser jovem de novo, mas o entusiasmo logo esfriou. O dia não tinha alegria, porque Emily sabia o que o futuro reservava. Era insuportável ver como ela estava alheia ao significado e à maravilha da vida enquanto estava viva. Antes de voltar ao seu lugar de descanso, Emily lamentou: será que os seres humanos se dão conta da vida que têm enquanto a vivem a cada minuto? Nossa compreensão do que é mais importante na vida caminha de mãos dadas com a gratidão por nossas bênçãos. Um conhecido escritor disse: tanto a abundância quanto a escassez existe simultaneamente em nossa vida, como realidades paralelas. É sempre nossa escolha consciente que determina qual jardim vamos cultivar. Quando optamos por não enfocar o que está faltando em nossa vida, mas somos gratos pela abundância presente, amor, saúde, família, amigos, trabalho, as alegrias da natureza e os objetivos pessoais que nos proporcionam felicidade, o deserto da ilusão se desfaz e vivenciamos o céu na terra. Em Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 33, lemos: pois de que vale a um homem ser-lhe conferida uma dádiva e não a receber? Eis que ele não se regozija no que lhe foi dado, nem se regozija naquele que fez a doação. O antigo filósofo romano Horácio advertiu: seja qual for o momento com que Deus lhe tenha abençoado, aceite-o com gratidão. Não adie suas alegrias de ano para ano, para onde quer que tenha estado. Você possa dizer que viveu alegremente. Há muitos anos, fiquei tocado com a história de Borghild Dahl. Ela nasceu em Minnesota em 1890, de pais noruegueses. E desde a infância sofria de grave deficiência visual. Tinha imenso desejo de participar da vida cotidiana, apesar de sua limitação, e por meio de firme determinação, foi bem-sucedida em quase tudo que decidiu fazer. Contrariando o conselho de educadores que achavam que sua deficiência era por demais intensa, ela cursou a faculdade, conquistando um diploma na Universidade de Minnesota. Mais tarde, estudou na Universidade de Columbia e na Universidade de Oslo. Acabou tornando-se diretora de 8 escolas em Western Minnesota e Dakota do Norte. Ela escreveu o seguinte em um dos 17 livros de sua autoria: eu tinha só um olho, que estava tão coberto de cicatrizes profundas que toda a minha visão se limitava a uma pequena abertura no olho esquerdo. Eu só conseguia ver um livro se o segurasse bem perto do rosto e forçando meu único olho o máximo possível para a esquerda. Milagrosamente, em 1943, quando ela estava com mais de 50 anos, um procedimento revolucionário foi desenvolvido e finalmente restaurou grande parte da visão que lhe faltara por tanto tempo. Abriu-se diante dela um mundo novo e emocionante. Ela sentia grandes prazeres nas pequenas coisas que passam despercebidas para a maioria de nós, como ver um pássaro voando, perceber a luz refletida nas bolhas de sua lavadora de louça, ou observar as fases da lua cada noite. Ela encerrou um de seus livros com estas palavras: querido Pai Celestial, eu te agradeço. Eu te agradeço. Bort Hill Doll, tanto antes quanto depois de sua visão restaurada, tinha imensa gratidão por suas bênçãos. Em 1982, 2 anos antes de falecer, aos 92 anos de idade, seu último livro foi publicado. O título era Fui Feliz Toda a Minha Vida. Sua atitude de gratidão permitiu-lhe valorizar suas bênçãos e levar uma vida plena e rica, apesar de seus desafios. Em 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Relembrem comigo a história dos 10 leprosos. Entrando Jesus numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando em alta voz a Deus, e caiu a seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? O Senhor disse o seguinte em uma revelação dada por intermédio do profeta Joseph Smith: e em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas. Que sejamos encontrados entre os que expressam gratidão a nosso Pai Celestial. Se a ingratidão é um dos pecados graves, então a gratidão é uma das virtudes mais nobres. Apesar das mudanças que ocorrem em nossa vida, e com gratidão no coração, que enchamos nossos dias, o máximo que pudermos, com as coisas que mais importam, que tratemos com carinho aqueles a quem amamos e que lhes expressemos nosso afeto, e que façamos isso por meio de palavras e ações. Para encerrar, oro para que todos nós expressemos gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu glorioso Evangelho tem a resposta para as maiores questões da vida. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde irá meu espírito quando eu morrer? Ele nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a servir. Ele nos ensinou a viver. Sua vida é um legado de amor. Os enfermos ele curou. Os desprezados ele ergueu. O pecador ele salvou. Chegou o momento em que ele ficou sozinho. Alguns apóstolos duvidaram. Um deles o traiu. Os soldados romanos transpassaram-lhe o lado. Uma multidão enraivecida exigiu sua vida. Ainda ressoam do Monte do Calvário as suas compassivas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Antes disso, talvez sentindo que chegava o momento culminante de sua missão terrena, ele lamentou: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não há lugar na estalagem. Não foi uma expressão única de rejeição. Foi apenas a primeira. Ainda assim, ele nos convida, a mim e a vocês, a recebê-lo. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quem foi esse homem de dores, experimentado nos trabalhos? Quem é o Rei da Glória, o Senhor das Hostes? Ele é nosso Mestre, ele é nosso Salvador, ele é o Filho de Deus, ele é o Autor de nossa salvação. Ele nos chama, segue-me. Ele nos instrui, vai e faze da mesma maneira. Ele nos pede, guarda meus mandamentos. Vamos segui-lo. Vamos imitar seu exemplo. Vamos obedecer a sua palavra. E ao fazê-lo, daremos a ele a dádiva divina da gratidão. Irmãos e irmãs, minha sincera oração é de que nos adaptemos às mudanças em nossa vida, que reconheçamos o que é mais importante, que expressemos nossa gratidão e que assim encontremos alegria na jornada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.